Capítulo 26 – Os Dois Caminhos. Na conferência em Battle Creek, Michigan, em 27 de maio de 1856, foram-me mostradas em visão algumas coisas que dizem respeito à Igreja em geral. Foram-me mostradas a glória e a majestade de Deus. Disse o anjo, ele é terrível em sua majestade, contudo não o compreendeis, terrível em sua ira, e no entanto vós o ofendeis diariamente. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque espaçosa é a porta e largo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que por ele irão, pois estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida e poucos são os que o acham. Esses caminhos são distintos, separados, em direções opostas. Um leva à vida eterna, e o outro à morte eterna. Vi a distinção entre esses caminhos, e também a diferença entre as multidões que neles viajavam. Os caminhos são opostos, um é largo e suave, o outro estreito e escabroso. Semelhantemente, as duas multidões que os percorrem são opostas no caráter, na vida, no vestuário e na conversa. Os que viajam pelo caminho estreito conversam a respeito da alegria e felicidade que terão no fim da viagem. Seu rosto muitas vezes está triste e, todavia, brilha frequentemente com piedosa e santa alegria. Não se vestem como a multidão do caminho largo, nem como eles falam, nem agem como eles. Um modelo lhes foi dado. Um homem de dores, e experimentado nos trabalhos lhes abriu aquele caminho e o palmilhou. Seus seguidores veem os seus rastos, e ficam consolados e animados. Ele o percorreu em segurança, assim também poderão fazer os da multidão, se acompanharem suas pegadas. Na estrada larga todos estão preocupados com sua pessoa, suas vestes, seus prazeres, pelo caminho. Dão-se livremente à hilaridade e ao divertimento, e não pensam no termo da viagem e na destruição certa no fim do caminho. Cada dia se aproximam mais de sua destruição, contudo loucamente se lançam, mais e mais depressa. Oh, quão terrível isso me parecia! Vi, percorrendo a estrada larga, muitos que tinham sobre si escritas estas palavras: morto para o mundo. Próximo está o fim de todas as coisas. Estai vós também prontos. Pareciam precisamente iguais a todas aquelas pessoas frívolas que em redor se achavam, com a diferença única de uma sombra de tristeza que lhes notei no rosto. Sua conversa era perfeitamente igual à daqueles que, divertidos e inconscientes, se encontravam em redor, mas de quando em quando mostravam com grande satisfação as letras sobre suas vestes, convidando outros a terem as mesmas sobre si. Estavam no caminho largo, e no entanto professavam pertencer ao número dos que viajavam no caminho estreito. Os que estavam em redor deles diziam: não há distinção entre nós. Somos iguais, vestimos, falamos e procedemos semelhantemente. Foi-me então dirigida a atenção para os anos de 1843 e 1844. Havia naquela ocasião um espírito de consagração que hoje não há. O que acontece com o povo que professa ser o povo peculiar de Deus? Vi a conformidade com o mundo, a indisposição de sofrer por causa da verdade. Vi grande falta de submissão à vontade de Deus. Foi-me chamada a atenção para os filhos de Israel, depois que saíram do Egito. Deus misericordiosamente o chamou dentre os egípcios para que o adorassem sem impedimento nem restrição. Operou em prol deles, no caminho, por meio de milagres, provou-os e experimentou-os, pondo-os em situações angustiosas. Depois do maravilhoso trato de Deus com eles, e seu livramento tantas vezes, murmuravam quando provados ou experimentados por ele. Suas expressões eram: quem dera houvéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Eles cobiçavam os alhos e as cebolas de lá. Vi que muitos que professavam crer na verdade para estes últimos dias, acham estranho que os filhos de Israel murmurassem enquanto viajavam, que depois do maravilhoso trato de Deus para com eles, fossem tão ingratos que se esquecessem do que por eles fizera. Disse o anjo, vós tendes feito pior do que eles. Vi que Deus deu a seus servos a verdade tão clara, tão compreensível, que é impossível negá-la. Onde quer que estejam, tem certa a vitória. Seus inimigos não poderão assediar a convincente verdade. A luz foi derramada com tanta clareza que os servos de Deus podem levantar-se em qualquer parte e fazer com que ela, clara e harmoniosa, ganhe a vitória. Esta grande bênção não tem sido apreciada nem compreendida. Se surge alguma provação, alguns começam a olhar para trás, e pensam que passam por um tempo difícil. Alguns dos professos servos de Deus não sabem o que sejam provações purificadoras. Algumas vezes suscitam eles próprios as provações, imaginam-nas, e desanimam tão facilmente, tão prontamente se magoam, e ressentem-se tão depressa, que fazem mal a si próprios, ofendem a outros e prejudicam a causa. Satanás faz parecer grandes as suas provações, e incute-lhes no espírito pensamentos que, a serem satisfeitos, lhes destruirão a influência e utilidade. Alguns têm se sentido tentados a retirar-se da obra, a fim de trabalhar por sua própria conta. Vi que se a mão de Deus fosse retirada deles, e ficassem sujeitos à enfermidade e à morte, saberiam então o que são dificuldades. Coisa terrível é murmurar contra Deus. Eles não têm em mente que o caminho que trilham é áspero, cheio de abnegação e de crucifixão do eu, e não deveriam esperar que tudo corresse tão suavemente como se estivessem andando no caminho largo. Vi que alguns dos servos de Deus, mesmo pastores, desanimam tão facilmente, tão prontamente se magoa o seu eu, que se julgam menosprezados e ofendidos quando não há tal. Acham ruim a sua sorte. Tais pessoas não compreendem como se sentiriam se Deus as desamparasse, e elas passassem por angústia de alma. Achariam então sua sorte 10 vezes pior do que antes, quando se achavam empregadas na obra de Deus, sofrendo provações e privações, mas tendo a aprovação do Senhor. Alguns dos que trabalham na causa de Deus não sabem quando têm um tempo suave. Sofrem tão poucas privações, tão pouco sabem de necessidades, trabalho exaustivo ou contrariedades que, passando bem e sendo favorecidos por Deus, e quase inteiramente livres de angústias de espírito não o reconhecem e acham grandes as provações. Vi que, a menos que tais pessoas tenham espírito de abnegação, e estejam prontas a trabalhar corajosamente, não poupando a si mesmas, Deus as dispensará. Ele não as reconhecerá como seus servos abnegados, mas suscitará quem trabalhe, não indolentemente, mas com fervor, e reconheça quando desfruta de bem-estar. Os servos de Deus deveriam sentir responsabilidade pelo trabalho em prol das pessoas, e chorar entre o alpendre e o altar, clamando, poupa a teu povo, ó Senhor. Alguns dos servos de Deus consagraram a vida à causa de Deus até o ponto de terem a saúde enfraquecida e ficarem quase consumidos pelo trabalho mental, cuidados incessantes, fadigas e privações. Outros não sentiram essa responsabilidade ou não a quiseram assumir. Entretanto, justamente esses, por nunca terem experimentado dificuldades, acham que passam por um tempo difícil. Nunca foram batizados no quinhão do sofrimento, e nunca o serão enquanto manifestarem tanta fraqueza e tão pouca força, e amarem tanto a comodidade. Segundo o que Deus me mostrou, é preciso haver uma sacudidura entre os ministros a fim de serem eliminados os negligentes, preguiçosos e comodistas, e permanecer um grupo fiel, puro e abnegado, que não busque bem-estar pessoal, mas administre fielmente na palavra e na doutrina, dispondo-se a sofrer e suportar todas as coisas por amor de Cristo, e salvar aqueles por quem ele morreu. Sintam este servo sobre si o ai que sobre eles pesa se não pregarem o Evangelho, e isso será bastante, nem todos, porém, o sentem.